DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 29 de agosto de 2018. Chanceler Angela Merkel vai a países africanos para falar de migração e tratar de questões econômicas.
Essa perspectiva económica é crucial para a maioria dos países africanos, porque há muitos jovens que precisam de formação e de empregos. E é por isso que temos de fortalecer a nossa cooperação económica com a África.
Na RDC, a oposição contesta a anulação de candidaturas às presidenciais no Tribunal Constitucional. Em Moçambique, desnutrição crônica preocupa na província do Niassa. A partir de hoje, a chanceler alemã visita a Nigéria, o Gana e o Senegal. Oficialmente, questões econômicas estão no centro da viagem de Angela Merkel, mas o governo federal da Alemanha também tem outras intenções. A análise é de Daniel Pérez e foi adaptada por Madalena Sampaio.
A África tem estado em destaque na agenda de Angela Merkel. Há duas semanas, a chanceler alemã recebeu em Berlim o chefe de Estado do Níger, Mahamadou Issoufou, e na semana passada o presidente de Angola, João Lourenço. Agora, Merkel viaja para a África Ocidental. Oficialmente, o objetivo da viagem é debater o fortalecimento da economia africana, disse a chanceler.
Essa perspectiva económica é crucial para a maioria dos países africanos, porque há muitos jovens que precisam de formação e de empregos. E é por isso que temos de fortalecer a nossa cooperação económica com a África.
Mas nos bastidores há outro tema que certamente estará na agenda da chanceler, afirma o especialista alemão Andreas Mela.
É relativamente óbvio que se vai abordar novamente a questão migratória. Nos três países, Nigéria, Gana e Senegal, há muita migração, muitas vezes ilegal, e, portanto, o tema está em primeiro plano na viagem.
No ano passado, mais de 11 mil pessoas da Nigéria, do Gana e do Senegal pediram asilo na Alemanha. Atualmente, vivem na Alemanha 14 mil cidadãos destes três países que oficialmente não teriam direito a permanecer por cá. Mas as deportações são caras e difíceis. Segundo dados oficiais, muitas embaixadas africanas geralmente não emitem passaportes. Durante a viagem, Angela Merkel deverá melhorar a cooperação em matéria de deportações. No Gana e no Senegal, a Alemanha já está a financiar os chamados Centros de Aconselhamento sobre Migração. Nesses locais, os migrantes que regressam de forma voluntária devem receber ajuda na procura de emprego. Outro destes centros deverá ser inaugurado ainda este ano na Nigéria. Mas o sucesso destas iniciativas ainda não é visível. Apenas alguns migrantes voltam para casa voluntariamente. Os países africanos querem resolver o problema da migração de maneira diferente, lembra o cientista político nigeriano Garba Kerr.
A maneira mais fácil e rápida de conter a onda migratória é melhorar a economia na Nigéria e a Alemanha pode desempenhar um papel importante. A Alemanha pode dar à Nigéria muitos incentivos em termos de comércio, créditos, ajuda ao desenvolvimento e outras políticas de intervenção para ajudar a travar os milhares de pessoas que chegam à Europa pelo Mediterrâneo e outras rotas migratórias.
Durante a visita de Merkel, os países africanos deverão pressionar por mais apoio da Alemanha, sobretudo mais investimento privado de empresas alemãs. No ano passado, o governo alemão prometeu mais ajuda e isso gerou grandes expectativas em África. Na prática, no entanto, é tudo muito mais lento. A Alemanha exporta mais bens para a África do que importa. O Senegal, por exemplo, importou bens da Alemanha no valor de 117 milhões de euros no ano passado. Em contrapartida, as exportações não ultrapassaram os 17 milhões de euros. O senegalês Amakodou Diouf, que abastece os supermercados alemães com mercadorias do seu país, não acredita que o relacionamento mude tão cedo.
Para promover o comércio entre a Alemanha e o Senegal, os próprios senegaleses teriam de se envolver ainda mais.
Angela Merkel viaja até a África Ocidental acompanhada por uma delegação de empresários alemães. Madalena Sampaio, DW.
E sobre a visita da chanceler Angela Merkel, perguntamos-lhe Como avalia a cooperação alemã em África e que tipos de apoios são mais necessários? Guilherme Corrêa da Silva, bom dia. O que dizem os nossos ouvintes?
Olá, bom dia. Já recebemos algumas mensagens esta manhã na página da DW no Facebook. Um dos comentários é de Sérgio Malalela, que diz que a visita de Angela Merkel à África Ocidental é bem-vinda e terá efeitos positivos na cooperação. Sérgio Malalela afirma ainda que se deve dar maior ênfase à transferência do conhecimento ao saber fazer, aumentar investimentos em áreas que geram trabalho para a juventude e não depender da imigração. Com bons investimentos em áreas produtivas e bem remunerados, os jovens não se irão aventurar na imigração clandestina, comenta Sérgio Mawalele. E trazemos mais comentários daqui a pouco.
Obrigado, Guilherme. Saiba como participar conosco.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Vamos às notícias. A chanceler alemã condenou ontem o ódio na rua e as caçadas coletivas de simpatizantes da extrema-direita contra estrangeiros nos dois últimos dias em Chemnitz, no leste do país. Angela Merkel afirmou que tais comportamentos não têm lugar na Alemanha. As manifestações de violência começaram no domingo após a morte de um cidadão alemão, supostamente assassinado por dois estrangeiros. A polícia informou que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas em confrontos registrados também na segunda-feira. A Alemanha vai devolver hoje os restos mortais de membros das tribos Herero e Nama, que foram levados da Namíbia sob o domínio colonial alemão após o massacre daqueles povos. Uma delegação do governo namibiano receberá os restos mortais durante uma cerimônia solene em Berlim. Entretanto, representantes dos Herero e dos Nama ainda esperam por um pedido de desculpas formal e também lutam por compensações nos tribunais. A oposição sul-sudanesa, liderada pelo ex-vice-presidente Riek Machar, concordou em assinar um acordo de paz com o governo depois de inicialmente recusar-se a assiná-lo. E o acordo contempla um cessar-fogo por um período transitório e a posterior formação de um governo de união nacional. As negociações estão a ser mediadas pelo Sudão. O acordo deverá ser assinado amanhã por ambas as partes.
DW, a sua voz da Alemanha.
Na República Democrática do Congo, todos os 6 candidatos que foram impedidos de concorrer às presidenciais em dezembro recorreram ao Tribunal Constitucional do país. Entre as candidaturas rejeitadas pela Comissão Eleitoral está a de Jean-Pierre Bemba. Semanas atrás, outra figura forte da oposição congolesa foi impedida de entrar no país. Moise Katumbi, que vive no exílio há 2 anos, tinha intenções de apresentar a sua candidatura às eleições. Observadores acreditam que o presidente Joseph Kabila fará o que for preciso para ajudar o seu próprio candidato a vencer. A decisão de rejeitar 6 dos 25 candidatos que se registraram para concorrer à presidência em dezembro foi anunciada pela Comissão Eleitoral na sexta-feira da semana passada. Jean-Pierre Bemba, um grande rival do presidente Joseph Kabila, foi um dos que contestou a decisão da Comissão Eleitoral. Bemba retornou à RDC a 1 de agosto para apresentar a sua candidatura após ser absolvido pelo Tribunal Penal Internacional por acusações de crimes de guerra. Segundo a Comissão Eleitoral, a candidatura de Bemba foi rejeitada porque ele foi condenado em março pelo TPI por corromper testemunhas. Para além da candidatura de Bemba, também as dos antigos primeiros ministros Sami Badibanga, Adolphe Muzito, Antoine Gizenga e da única candidata do sexo feminino, Marie-José Foucault, e da do candidato Jean-Paul Moka, ficaram de fora. A analista Gesine Ames, da Rede Ecumênica para a África Central, em Berlim, aponta para uma possível interferência do presidente Joseph Kabila no episódio da rejeição de candidaturas da oposição.
Kabila hat mit diesem Schachzug durch seine Wahlkommission
Kabila, com a comissão eleitoral, claramente tem o poder para eliminar os seus principais oponentes, mas o caso de Bemba ainda não está decidido pelo Tribunal Constitucional. Entretanto, este tribunal é também muito próximo ao presidente. É, portanto, muito improvável que o Tribunal Constitucional permita a candidatura de Bemba. Somfil Mukendi, porta-voz da plataforma de oposição Juntos pela Mudança, também alertou para a influência exercida pelo presidente da República na comissão eleitoral. Mukendi cita o dirigente do órgão eleitoral, Kurnel Nanga. O senhor Nanga joga o jogo dos governantes, então jogo de Joseph Kabila. A exclusão da candidatura de Bemba já era previsível. Os apoiantes do presidente já haviam preparado tudo. Kabila não tem permissão para concorrer novamente. Então tudo é feito para bloquear o caminho do seu oponente para que o seu sucessor, que não tem qualquer mandato presidencial, vença as eleições. No início de agosto, Kabila, que permanece no poder mesmo após o término do seu segundo mandato em 2016, anunciou que não buscaria a reeleição. O presidente decidiu apoiar o seu ex-ministro do interior, Emmanuel Ramazani Shadari. Gesine Ames, da Rede Ecumênica para a África Central, suspeita que Kabila provavelmente vai continuar ditando regras na política depois de deixar a presidência, escolhendo alguém da sua confiança. A indicação de Emmanuel Ramazani Shadari certamente favorecerá Joseph Kabila. Até agora, Shadari não disse uma palavra crítica sobre o presidente. Como ministro do interior, ele não temia a violência quando se tratava de confrontos com forças de segurança em redutos da oposição. O Tribunal Constitucional da RDC vai agora deliberar sobre os recursos apresentados pela oposição, devendo a Comissão Eleitoral publicar uma lista final de candidatos até 19 de setembro, 3 meses antes da votação marcada para 23 de dezembro.
DW, quarta-feira.
E agora passamos para Moçambique, onde a desnutrição crônica na província do Niassa, no norte do país, chega a níveis preocupantes, com quase 50% da população a sofrer deste mal. Para tentar combater o problema, um morador da província criou uma farinha especial, com mais nutrientes do que as farinhas vulgares. As autoridades querem agora disseminar a ideia pela província. A reportagem é do nosso correspondente, Manuel David.
44% da população da província nortenha do Niassa sofre de desnutrição crônica. Crianças com menos de 5 anos de idade são as mais afetadas. Segundo Armando Manhoca, da Direção Provincial de Saúde do Niassa, este é um problema que só se pode resolver com o envolvimento de todos.
Nós chamamos aqui o apoio dos líderes comunitários, que são as pessoas mais acreditadas e ouvidas a nível das comunidades, que apoiem-nos nesse aposto em sensibilizar a comunidade a aderir a essas práticas.
Práticas de diversificação alimentar, o professor moçambicano Belito Manuel explica que um dos problemas é que a população dispõe dos produtos alimentares na província, mas não sabe como combinar a sua preparação. Belito Manuel é docente na Escola Secundária de Kwamba e teve a formação superior na área de Química de Produtos Naturais, por exemplo, no estudo das plantas.
O problema da desnutrição em Kwamba, na província e no país, não só é por causa da falta de disponibilidade dos alimentos. Um dos problemas tem a ver com o comportamento sociopsicocultural das próprias comunidades, em que nós temos mais produtos nas nossas comunidades, mas infelizmente a capacidade de combinar esses nutrientes, isso é que falta muito.
Respondendo ao apelo das autoridades, Belito Manuel dedica-se à produção de uma farinha fortificada, misturando produtos produzidos localmente, incluindo soja, gergelim, feijão nhemba, folha de moringa, sementes de abóbora e cascas de ovo, produtos ricos em ácido fólico e vitaminas. As autoridades querem agora disseminar a ideia pela província. Segundo o responsável da área de desnutrição crônica na Direção Provincial de Saúde, no Niassa, Armando Nhoca.
A iniciativa é louvável. Bem, nós ouvimos que temos um professor que também está engajado nessa luta de como da redução da desnutrição crônica a nível da nossa província, mas para nós devia ir um pouco mais, porque agora a nossa aposta como programa, como setor de saúde, é irmos promovendo ou ensinando às comunidades como fazer as várias papas enriquecidas para várias faixas etárias a partir dos 6 meses.
O governo do Niassa promete reduzir a taxa de desnutrição para 16% até no próximo ano. De Lixinga para a DW, Manuel David.
E continuamos com as notícias. Em Moçambique, o Tribunal de Maputo profere hoje a decisão do julgamento do editor do semanário Canal de Moçambique, Matias Gente, foi denunciado após a divulgação de uma caricatura e de uma matéria envolvendo a ex-administradora do Banco de Moçambique, Joana Matsombe. O Ministério Público, que havia pedido a condenação do editor, solicita agora a absolvição do jornalista e assinalou que o semanário atuou dentro da liberdade de imprensa e de expressão. E o Conselho de Ministros de Moçambique decidiu ontem retirar o mandato ao edil de Quelimane por se ter filiado a Renamo e se ter apresentado como seu cabeça de lista às próximas autárquicas durante um mandato para o qual foi eleito pelo MDM. Segundo o Conselho, Manuel de Araújo tem 20 dias para recorrer da decisão. Entretanto, em substituição de Manuel de Araújo, o município de Quelimane será presidido pelo presidente da Assembleia Municipal. Em Angola, o presidente João Lourenço comanda hoje a segunda reunião do Conselho de Governação Local, na província do Uambo. Ontem, João Lourenço presidiu a sua 8ª reunião do Conselho de Ministros, também no Uambo. Entre as medidas anunciadas após a reunião ministerial está a possibilidade de as empresas públicas ou privadas em débito com o Instituto de Segurança Social fazerem acordos e evitar a penhora de bens pelo Estado, segundo informou o Jornal de Angola. O jornal angolano O País destaca ainda que as empresas privadas devem ao INSS cerca de 15 milhões de euros. Foi o que revelou uma inspeção realizada no primeiro semestre deste ano. E ainda no âmbito da reunião do Conselho de Ministros, presidida por João Lourenço, no Uambo, foi avalizada a proposta de lei que deve regular a atividade religiosa em Angola. A proposta seguirá agora para apreciação da Assembleia Nacional. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro vai intervir amanhã na reunião do Conselho de Segurança da ONU e deverá pedir à comunidade internacional para acelerar o desbloqueio de fundos para as legislativas no país. Ontem, o grupo das organizações da sociedade civil para as eleições já fez este apelo à comunidade internacional. Apelou também ao governo para definir um novo cronograma depois dos problemas no processo de recenseamento. Em São Tomé e Príncipe, o principal partido da oposição manifestou preocupação com supostas denúncias de detenções de cidadãos alegadamente relacionados com a tentativa de subversão da ordem. Num comunicado, o MLSTP-PSD refere que as detenções põem em causa a estabilidade e geram no exterior uma imagem de intranquilidade que prejudica a atração de investimentos. No início do mês, o governo garantiu ter impedido uma ação terrorista que visava o presidente, o líder do parlamento e o primeiro-ministro.
DW. Espaço do ouvinte.
A chanceler da Alemanha inicia hoje visita a países africanos. Por isso, perguntamos como avalia a cooperação alemã em África e que tipos de apoios são mais necessários. Guilherme, mais comentários?
Recebemos mais mensagens. Hélio Renussal diz na página da DW no Facebook que avalia positivamente esta visita da chanceler Angela Merkel, não te esquecendo que a Alemanha não se tem estado muito a intrometer na política dos países africanos, mas a Alemanha sempre está focada em projetos que promovam o desenvolvimento. Hélio Renussal diz, portanto, que se sente confortável quando o seu país celebra uma cooperação com a Alemanha e espera que a Alemanha continue a ajudar a África, não se esquecendo de adotar financiamento direto a projetos, uma vez que os dirigentes surpreendem a qualquer um e a qualquer momento em enriquecimento rápido e duvidoso. Por isso devem evitar este fenómeno para termos um desenvolvimento rápido e inclusivo, comenta Hélio Renussal. Lafo Aldé escreve-nos para dizer que as atenções estão viradas para esta visita da chanceler Angela Merkel, vista como como algo positivo para a África e crucial para o seu desenvolvimento. A África deve ser ajudada rapidamente no seu crescimento, diz Lafo Baldé. E recebemos também um comentário de Luís Pius, que nos escreve de Moçambique e que acha que a visita da Senhora de Ferro tem muito a ver com a situação da imigração, visto que a situação na Europa já chegou ao limite e a preocupação é de tentar acabar com o fenómeno.
Obrigado, Guilherme, e a você que esteve conosco. O Jornal da Manhã fica por aqui. Acompanhe outras notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.